Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário. Rodovia Juscelino Kubitschek. Quilômetro 2. Jardim Marco Zero. Macapá, Amapá. 17 horas e 2 minutos.
Está começando agora Rádio Pop.
Cinema, quadrinhos, música, seriados. Nas ondas do seu rádio.
Olá, você está ouvindo o programa Rádio Pop, um projeto do curso de jornalismo da Unifap, apresentado por Ivan Carlo,
Diomeli Rosa,
Anitta Flecha.
E a Uber que está fantasma ainda aqui, né? Flutuando por aí, hoje o lugar está em espírito. Hoje é o nosso 13º programa dessa nova fase. E você pode participar através... Você pode participar através da nossa página. Curta lá, por favor. Tenha misericórdia. Curta uma página.
Vai fazer com o pé amanhã, galera.
É, exatamente. A gente vai ganhar aquele negócio assim, né? Cada curtida.
Cada curtida.
É, na nossa conta, ajuda uma pessoa. A Anitta está precisando comprar fome, né, Anitta? É bem por aí. Notícias da cultura pop. Internet fica revoltada com a indicação do poderoso chefinho no Oscar 2018. Essa notícia é boa.
Gente, eu não quero. Quê?
Eu tô revoltada também.
A Kuma? Como é que é? A Kuma? O poderoso chefinho da Fox, Dan Marks, não foi um dos filmes mais elogiados de 2017, mas conseguiu surpreendentemente uma das 5 indicações ao Oscar 2018 de melhor animação. Por conta disso, diversos usuários do Twitter não ficaram nada felizes com a indicação do longa que deveria ter sido, pelo menos, né, a indicação que deveria ter sido Batman, Lego Batman. Os usuários ficam irados ao ponto de questionar como podemos agir como uma sociedade vagamente. Como uma sociedade vagamente. Também já exagera, né?
Teve muita gente que não aceitou realmente essa indicação, tanto, principalmente por causa da Mulher Maravilha que a gente já tinha citado.
Mas aí era indicação de desenho animado, né? Então não concorreria com Mulher Maravilha, mas realmente é.
Não, foi bizarro porque as pessoas estavam questionando muito em relação a por que não entrou esse filme do Lego. E por que não entrou um anime também? Porque teve muitos animes.
Your Name, por exemplo.
Isso, Your Name, que eu ia
citar. Que a gente já falou aqui, né?
Já comentamos,
no ano passado, a Núbia falou.
O A Voz do Silêncio também, que eles que citaram, que eu até vi num canal no YouTube, que é o da Mikan, não sei se vocês conhecem, que ela fala que é difícil indicarem animes. E no Oscar, o último foi em 2001. Que foi o A Viagem de Chihiro. E ela
ficou
muito chateada, porque nunca mais indicaram nada, e que esse filme, que é o A Voz do Silêncio, é muito parecido com o que está sendo mais indicado no Oscar esse ano, que é uma criança muda, que ela pouco fala e interage. E tem muito a ver com solidão e...
Agora, o Twitter tem dessas coisas também. Eu entrei no Twitter pouco antes de vir pra cá, e aí um dos assuntos que tá mais nos trending topics lá é Marvel vs DC, né? Entendi.
Todo dia.
É, aí tá lá uma briga, e o pessoal tá discutindo Marvel ou DC, né? É umas briguinhas meio nada a ver, assim, né? Tipo, quem é mais forte, Batman, Super-Homem e tal. Mas, realmente, eu não sei se o Poderoso Chefinho seria a melhor indicação. Agora, se a gente considerar que Mulher Maravilha está de fora, que o filme nacional, né, que é...
Minha raiva.
É, exatamente.
Não
entrou. É isso mesmo.
Cruzeiro que visita cenários da saga Harry Potter custa 12 mil por pessoa.
Nossa. Onde é que assina?
Aí eu comprar uma caneta, ela vai me levar. Pra gente ir lá.
Doido. Companhia de cruzeiros Barge Ladies revelou na quarta passada que introduzirá um novo programa especial para fãs de Harry Potter, um cruzeiro pelo rio Tâmisa, na Inglaterra, visitando vários cenários da saga. O navio Magna Carta terá sua viagem inaugural dia 5 de agosto, com duração de uma semana e o valor por pessoa é de 12 mil. Entre as localidades visitadas está a Virginia Water, onde Harry se encontrou com um bicurso, em Prisioneiro de Azkaban, e na própria Warner Bros. Studios para ver figurinas e objetos cênicos da saga.
Acho que dá pra gastar mais.
É verdade. Até...
Como diria o pai do Chris, eu não fui com mais de 12 mil reais.
É muito pouco tempo, né? Eu deveria morar lá um
pouco. Caramba, 12 mil reais, o que, que dá pra fazer?
Dá pra
visitar o cenário de todos os filmes que passam na Inglaterra.
É, Jamil, compra o teu apacap que eu compro o meu.
É, não.
É nóis. Doutor Sono, sequência de O Iluminado terá diretor de Jogo Perigoso. Mike Flanagan achou seu próximo projeto. O diretor e roteirista de Jogo Perigoso vai assumir outra adaptação de Stephen King, Doutor Sono, sequência de O Iluminado. Além de O Jogo Perigoso, o diretor foi elogiado por outros filmes de terror, como Hush e O Espelho. A versão cinematográfica de Doutor Sono segue sem previsão para filmagens ou estreia. Gente, Rush é top.
O Stephen King cada dia tá ficando mais rico, né?
Mas,
acho que você escreveu uma carta, daqui a pouco vai ter um filme dessa carta, né?
É o seguinte. E todas as adaptações com as obras dele, meu Deus.
Esses
livros do Stephen King, eles foram escritos, tipo assim, uns meio século atrás, né, praticamente. E eles estão fazendo sucesso só agora, não é? Então, assim...
Mas o Doutor Sono é recente. Ele lançou, acho que vai fazer uns 10, 3 anos, mais ou menos.
E aí,
é a continuação do Iluminado.
Isso. Aí, essa questão de... Eu acho que o serviço de streaming que a Netflix chegou, né, também, para inovar. Porque a Netflix não é tão nova assim. Ela iniciou em 1998. Então, eu acho que com, digamos assim... O advento de tanta gente estar assistindo, tá ativando Netflix nas suas casas, os diretores pararam para pensar, caramba, bora fazer uma coisa que presta. E bora pegar os clássicos. Os livros novos dos clássicos.
Antigamente, quando você falava assim, filme para TV. Filme para TV, você podia ter certeza de que era
maior. Bem meia boca.
De que era maior.
Era
meia boca. Tinha filmes muito bons na Sessão da Tarde, mas que eram feitos para cinema. Mas que eram feitos para TV mesmo, geralmente eram muito bons.
Tipo Lagoa Azul.
Não, tem alguns clássicos da Sessão da Tarde que estão também no cinema. Lagoa Azul tem muitíssimo lugar. O topo no topo de todas, né? Aí depois vem aí, que vem outro. Aquele que é baseado numa história do Stephen King também, do cara que foge. Oh, meu Deus, cadê? Alguém me lembra aqui?
O cara que foge.
É porque eu tô com o título em inglês, né, na cabeça.
Não
é o Espera do Milagre. É do mesmo diretor.
Não.
Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco não, né? O cara que foge de uma prisão, que é o Sam Hampton, só que o título em português é outro. Daqui a pouco eu lembro. Mas assim, antigamente era assim, filme para cinema era filme bom, filme para TV era filme ruim. E a Netflix mudou completamente isso, né? Assim, hoje em dia filme para Netflix costuma ser muito bom, mas a gente já falou aqui do Jogo Perigoso. Eu assisti recentemente um que é um espanhol muito bom. Também.
Tem um irmão que eles fizeram toda uma divulgação em cima, até com o Evaristo, que colocaram ele preso atrás do
carro. Bright.
Que foi totalmente feito exatamente para bombar na Netflix e teve uma audiência muito boa, o pessoal gostou bastante. E já foi preparado exatamente para esse filme.
Na verdade, já tem até alguns sites que eu coloco aquelas listas de tesouros escondidos na Netflix.
Sim.
São filmes só da Netflix mesmo, são muito bons, né? Esse contratempo, né? Acho que o título original em português é Um Contratempo. É muito bom também. Tá. Lembrei. Um Sonho de Liberdade. É um Sonho de Liberdade. clássico na Sessão da Tarde. Aliás, o sonho de Liberdade foi um fracasso absoluto na época no cinema e virou sucesso só graças à televisão, né? Que aí sim é que virou aquele clássico da Sessão da Tarde. Ok. Ah. Vamos então para a trilha sonora. Para quem não conhece a trilha sonora, nós tocamos uma música e vocês tentam adivinhar qual, de qual filme é o seriado, né? É seriado ou filme agora, Nitor?
Sou, bora ver, né?
É, então vamos ouvir e tentar adivinhar aí.
Acertou? Alguém?
Tá muito difícil.
Alguém?
Hoje.
que tá muito difícil, né?
Tá muito difícil, né? Hoje, você tá muito pesado.
Eu sei, galera, eu tava muito inspirada.
É?
Muito inspirada. Não sei, né? Mas, enfim, pra quem não acertou, a nossa música de hoje, do Trilha Sonora, é Tale as Old as Time, que é uma versão nova de Beauty and the Beast, que é a trilha sonora do filme A Bela e a Fera. Que, na verdade, essa versão que eu peguei foi a versão da Ariana Grande e o John Legend. Então, eles regravaram essa versão, né, que se denominada Tale as Old as Time, para o filme de 2017, né, de A Bela e a Fera. Mas o original é da Celine Dion e do Bebo Bryson. E, assim, Beauty and the Beast foi um sucesso, e ainda é um sucesso, né, uma trilha sonora, né, que acho que já embalou muitos romances, muitos momentos amorosos.
A Anitta é fã dessa série, gente.
Essa série é
o romance é muito enxerido. É romance de novo, cara. Eu não podia deixar de falar, porque esse é o filme da vida da Anitta. Eu no cinema, queria falar aqui. Olha, ela chorou no cinema.
Não, só pra revelar ela.
Pra expor ela. Expor ela aqui na rádio.
Isso é bom, né? Você tá bom, né?
Rádio Bujo.
Você chorou com o filme, né?
Foi, né?
De 2017.
Foi de 91.
Acho que ela não queria sair do cinema, queria ficar lá no lugar da Emma Watson.
Mas tudo bem, né? Enfim, eu deixo. E, né, a maior parte da música que vocês ouviram, ela é uma regravação, como eu já falei, da canção original do filme lançado em 91, que é uma animação. E ela é composta por Howard Ashman e Alan Menken. E o Menken, né, retornou no filme de 2017, né, na versão live action do filme, para produzir novos instrumentais, além de novas letras, com a parceria de Tim Rice. Quem não conhece, Tim Rice também é um grande musicista responsável por musicais da Broadway, como Cats, Nine, Chicago, The Phantom of the Opera, aliás, o Fantasma da Ópera. Então, um monte de todas essas aqui. Então, o cara realmente é um gênio, ele sabe lidar com as letras, com as canções, com os altos e baixos das músicas. E além, né, de ter esse...
A música também faz a Anitta chorar, né?
Faz, emocionada. Que é a história da
acho
vida.
Acho que tudo que o Tim faz, né? Porque a Anitta também...
Tim Rice.
Do Tim Rice, porque ela também é fã do Phantom of the
Opera. The Phantom of the Opera. Eu sou muito fã também, então amo musicais. E lá vem ela, e isso aí.
Chegou a muda. Chegou a muda. Já digo que o Nelson estava praticando rádio bullying aqui.
Como assim? Rádio bullying comigo, estava me expondo.
Isso não tem como provar, Anitta.
Pesado. Pois é. E é isso, praticamente, né, da nossa letra de hoje, da versão de Ariana Grande e John Legend. E eu só tenho a dizer que essa é uma versão, né, como eu já falei, da versão original de 1991, que é cantada pela Celine Dion e pelo Peebo Bryce. E essa música foi indicada em 1992 para o Globo de Ouro e Oscar de melhor canção original e ganhou. Né, ganhou essas duas.
Ganhou nos dois,
de melhor canção original. Então essa é uma música premiada. Premiada, tá, galera? Então não é só. Sim, é digno de lágrimas, tá? Então, eu não ia fazer qualquer coisa pra me fazer chorar. Enfim, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da trilha sonora de hoje, que foi sobre A Bela e a Fera.
Meu ganso afastica, tica bum tico. Pra eu cantar, tica tica bum tico. Uma canção do tica tica bunti. Meu coração faz tica tica bunti. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjere também numa batucada. Tic tic bum, tic 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 bum, tic tic bum, tic 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 bum. É brasileiro tic tic bum tic. Põe um pandeiro fazendo tic bum tic. E para terminar o tic tic bum, vocês devem cantar o tic tic bum.
E aí, galera, cheguei a tempo de fazer o quadro Menos Eu Vi. E hoje eu trouxe A Forma da Água. A Forma da Água, que é um filme que está concorrendo aí em várias categorias ao Oscar. A Forma da Água é um filme norte-americano de suspense, drama, romance e aventura. Escrito por Guilherme Del Toro, o que já explica bastante as características
do filme. Dirigido por ele, né?
Também dirigido e escrito por ele. A Anitta já demonstrou aqui que gosta muito.
Tô, né, Anitta?
Como já começou. Como assim?
Nunca
fica parada com nada, né?
Eu gosto muito de tudo. Nunca vou decepcionar vocês.
Pois é, A Forma da Água foi um sucesso, né, para a crítica, em relação a... peraí que faltou a palavra. Bilheteria. Bilheteria, né, foi mais ou menos, só que agora está subindo, porque foi indicado aí a 13, recebeu 13 indicações ao Oscar, então está aparecendo mais aí, quem sabe vem para cá. Não veio, né, até agora, não sei se vem. Mas não posso desanimar, porque ano passado tiveram vários filmes que no finalzinho do jogo, no finalzinho do tempo, vieram.
Ah, até o Dunkirk, que eles estão abrindo uma sessão em São Paulo, exatamente, porque ele foi indicado para o Oscar, porque ele também não teve uma movimentação assim tão grande.
Mas tem a trilha, né?
Sim, a trilha é maravilhosa.
A Miranda...
Então, não que, né, a gente queira puxar saco, porque a gente é brasileiro, né?
Não.
eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse do filme. Em meio aos grandes conflitos vividos pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, conhece e se afeiçoa por uma criatura fantástica mantida presa no local e elabora um plano de fuga com a ajuda de seus amigos. Não posso falar muito, né? Porque é um filme que nunca assistiu, mas a sinopse pode, né? É uma história fantástica. É aquela coisa de um ser, né? Fantástico e tudo mais, traz até mesmo a questão do diretor, ele faz isso, né? Com outras obras aí que a gente pode ver, a gente pode perceber que essa é uma característica dele.
É a cara dele, né?
Exatamente. Então, teve gente que eu vi falando, né, quando assistiu, por exemplo, algumas pessoas que assistiram o filme, né, ficaram, meu Deus, mas o que é isso? Como assim? Mas, meu Deus, preste atenção em quem está dirigindo o filme, quem fez o filme, porque é a cara dele, entende? Outra questão que as pessoas começaram a colocar e acharam estranho. Ah, meu Deus, mas uma mulher e um ser híbrido e não sei o quê. Isso é estranho. Aí eu até brinquei, né? E também algumas pessoas que estão falando que é plágio, mesmo assim eu brinquei com a história. Ah, mas o povo está acostumado a ver a Bela e a Fera, não sei o quê. A Bela e a Fera, e aí está reclamando do ser híbrido, tadinho.
Eu já tinha trabalhado essa temática no Monstro do Pântano, né? Que a Abe se apaixona pelo Monstro do Pântano e ele dá toda aquela confusão.
Exatamente. E tem a questão de falar sobre essas acusações, né, que o filme está recebendo também. Muita gente está achando que é meio cópia, assim, um pouquinho de plágio daqui, um pouquinho de plágio lá. Mas isso não deixa, né, não faz com que o filme deixe a desejar, porque é um filme realmente muito bonito e tem uma trilha sonora maravilhosa. O enredo dele também é muito legal. Apesar de que, às vezes, eu acho que quando se coloca uma situação dessa fantástica em meio a uma situação tão conturbada como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra e a Guerra Fria, no caso, aí acaba mandando para desenvolver, né, tudo, assim, se fala meio que por alto de certas coisas que aconteceram no momento.
Deixa eu te contar, você assistiu no cinema?
Não. Bem que eu queria
assistir. Se bem que se ganhar o Oscar, provavelmente.
Provavelmente, por favor. Tem uns filmes momentos que eles trazem, assim, eles abrem umas sessões loucas e aí quando chega pertinho eles dão um jeito de colocar mais bem.
Sessões loucas. Não, aqui como sessão louca, né? Tá, né? Pensa numa sessão louca.
Mas todas as sessões que eu vou são sessões loucas.
Eu digo no sentido de que eles abrem tipo uma semana, dois dias. Tem umas coisas meio loucas assim que acontecem ali no Cinépolis, não tem nada assim. Aí tipo, um dia fica o filme, dois dias que eu tô procurando pra mais.
Ok.
E aí fica essa dica, né?
A forma da água. A forma da água do Guilherme da Toro. Vamos ver um pouquinho mais da trilha que chegou finalmente, né?
Partying the world, you know, a time to have fun and, you know, dance.
A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro.
Brasil?
Olá, pessoal. Eu sou o Olaf. E eu gosto de abraços quentinhos.
Oh! Isso é isso, né?
Eu não quero isso.
Algumas pessoas vale a pena.
Tempo, enfim, mas estava tão bom assim. Por que vocês não ficam longe de mim, né? Vocês não preferem?
Que desconforto, é hilário!
Eu teria dito a verdade, mas você é fresco demais para aceitar.
Vovó, pega minha pata!
Ei, morta! É meu primeiro gole em décadas!
Três palavras. Precisa de terapia. Au!
Porto quanto demore, eu vou achar você! Ninguém vai me impedir de voltar pra minha família!
Pra onde se ir?
Como é que é? Eu, por acaso, sou um assassino cruel.
Dieguinho!
Você quer me poupar? Que tal me poupar do papo furado? Falou? Vamos nessa!
Eu vou tomar o seu chi, depois o chi de cada panda daqui.
Papo furado.
Aqui.
Papo furadaço, furadaço.
Aqui na...
Caramba lá, eu te agarrei e segurei no ar. Ah, eu sou um penhasco poderoso e vou pegar você pra mim. Não vem não, compadre.
Eu achei o Narcejão.
Achou, é?
Eles são altos?
Sim, são muito altos.
E eles são bem coloridos?
Bom, aí depende.
Gostam de chocolate?
Claro. Chocolate? O que é esse treco aí?
Alequim? Você não jogou alequim na panela? Então o que era aquilo tudo que você jogava e colocava lá?
Fica difícil gostar do trabalho quando ninguém mais curte o que você faz.
Ei! Onde vai?
Bolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas.
E aí, então, gente, estou um pouco louca.
Essa foi o dublagem, as suas melhores dublagens, né?
As melhores dublagens, fiz um copiado.
As melhores que as melhores, né?
É porque tem que ter, né? Porque tá muito triste, né? Aí eu fiz um compilado das melhores dublagens, acho que mais marcaram. Acho que não é possível que a gente não conheça uma vozinha, assim. Porque da última vez a gente mostrou as piores Luciano Huck,
eu acho que semana passada foram as inesquecíveis.
Meu Deus.
E agora as inesquecíveis, né?
Talvez sejam inesquecíveis de tão ruins.
É, pode ser.
Meu Deus, acho que não tem como. Eu achei legal dessas. O primeiro dublagem que a gente mostrou foi do Rodrigo Santoro. Eu achei legal que ele fez a dublagem tanto na versão em português quanto em inglês também, que ele até faz. Porque é tudo em relação ao Rio, então muita parte da dublagem eles pegaram atores brasileiros pra participar, principalmente da música. Teve até uma performance lá no Rio 2016, que eles fizeram. E eu achei legal também falar do Leandro Hassum, que ele faz o Gru. E com o parceiro dele, dos Caras de Pau, ele também fez o Vetor. Aí eles fizeram uma parceria naquele filme do meu malvado favorito. Isso. Aí tem também o Bussunda. Quem não conhece a dublagem, ele dublou só o primeiro e o segundo filme do Shrek. O terceiro ele teve que ser substituído, pô. Não vamos falar agora. E também Thiago Abravanel, que ele dublou o Detona Ralph. E aí eu queria colocar uma dubladora também, né? E aí eu coloquei a Mary Moon, porque ela dubla a Vanellope, que é a parceirinha dele lá no filme. E Lúcio Mauro Filho, que dubla o Po de Kung Fu Panda também, que é uma dublagem muito boa. E eu acho que de todas essas dublagens, a melhor, com certeza, vem a ser a do Selton Mello também, pelo Cusco de A Nova Onda do Imperador.
Nossa,
Chico Anísio,
boas antológicas.
A do Chico Anísio foi aquela uma que marcou, principalmente por causa do Up e Altas Aventuras. Eu nem imaginava que era ele que dublava, porque foi tão bem feito.
Sim. E ele muda, né? Ele faz a voz, ele incorpora o personagem mesmo.
Sim,
né?
Ficou muito bom. E tipo, também teve uma outra dublagem que as pessoas perguntaram muito, questionaram muito se iria dar certo, que era o Olaf, feito pelo Fábio Porchat. E a gente pensou que ele também é ator, né? E o pessoal ficou meio duro. Mais um apresentador, como foi o caso do elenco do Pânico na TV, dublando os Fábios. Então a gente questionou de novo. Mas ficou muito bom e virou um ícone, assim, tanto pelo personagem ser uma fofura, que é aquele boneco de neve, quanto pela voz que ele tem, assim. Ficou muito legal. Então hoje eu trouxe esse compilado, assim, dos melhores.
Eu fiquei ouvindo, né, aí você falando o nome de quem tava dublando, os personagens, eu fiquei comparando, assim, na minha cabeça.
É difícil, né? Eu também tentei fazer isso, tem hora que você...
Essa é a
boa dublagem.
A boa dublagem é quando você não consegue perceber o que é aquele personagem tem a ver com aquele famoso, né? Você tem que achar que é uma pessoa diferente do que a gente conhece. Por exemplo, o caso da Ivete Sangalo dublando aquele cara. A gente sabe que é a Ivete Sangalo, então fica estranho, né? A Pete dublando uma lutadora do Mortal Kombat, tipo, a gente sabe quem é, então fica estranho. Se ela fizesse uma voz mais caricata ou algo mais diferente, talvez a gente ia gostar muito mais.
Até pra fazer isso tem que ter talento, né?
Não é só chegar e eu vou dublar, né?
É verdade. Gente, mas o Gru, o personagem do Leandro Hassum, né? Gente, maravilhoso, porque eu fui nos três filmes, fui no cinema assistir os três filmes e a mesma coisa, tipo, antes eu não sabia que era o Leandro Hassum que tava fazendo a voz.
Eu pensava que era, tipo, os dois dublavam juntos.
Tipo, não, ele não dubla sozinho, ele dubla com um parceiro. Aí que eu percebi que o outro dublava o Vetor, que não tinha nada a ver, olha.
Ah, é. Eu ainda tô comparando aqui.
Agora eu também com o Shrek também. Nossa,
ai,
é a voz do Shrek.
E tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta da dublagem do Bussunda. E pra mim, é perfeito. Até porque ele era muito parecido com o Shrek.
E aquela coisa grosseira mesmo, aquela coisa assim, jogada.
Engraçado que quem dubla o... Quem faz a voz original na versão americana do Shrek é o Mike Myers.
Que não tem nada a ver.
Nada a ver, cara. E tipo, se tu for ouvir a dublagem em inglês, tu vai dizer assim, essa não é a voz do Shrek, né?
Não é, exatamente.
Não tem nada a ver.
Não, tem alguns casos assim que a dublagem nacional é tão boa que você ouve, você assiste depois no original, você fica. Você quer ver outro exemplo? Bob Esponja.
Sim, perfeito.
Bob Esponja, o dublador nacional é perfeito. Parece que o cara não sabe fazer o Bob Esponja, né?
Tem uma dublagem que eu acho que ficou muito parecido, que é o Ed Murphy, que ele dubla a Zebra do Madagascar. E o Felipe Grinan, que a gente falou aqui, que ele também dubla a Zebra. Então, tipo, é muito parecido a voz dele. Ficou idêntica.
O timbre,
assim,
né?
Sim, ficou perfeito. Casou bastante.
O timbre do... Como era o nome dele? Daquele senhor que interpreta o Wolverine.
O Logan,
de Jackman.
Aí eu não lembro o nome do ator.
Eu não lembro o nome do ator.
Até o filme do Logan era ele que dublou.
Aí eles tiveram um encontro no The Noite. E aí tipo, o Hugh Jackman elogiou pra caramba a voz dele. Dizia, nossa, tem tudo a ver mesmo, parece mesmo. E tipo assim, Esse senhor, ele, que é um ator, ele tá fazendo um papel em Deus Salve o Rei. Aí eu fico assim, gente, eu vou fazer uma novela aqui, não pode.
É, não é,
posso acreditar. Esse que é legal de ver esses atores que a gente é acostumado a ver na dublagem, na TV. Por exemplo, a Mabel César, que é a dubladora da Luluzinha, da Jay. De vez, ela era principal, ela vivia aparecendo naquela novela Joia Rara. E aí era estranho, porque, tipo, meu Deus, ela tá em todos os lugares. Ela tá na narração da novela, dentro da novela.
Ela passou a narrar, né, as chamadas pra novela ou pra Malhação, pros filmes. Eu fiquei assim, ué.
Que e ela era atriz, né? É. Tá revoltada.
Tá bom. A dublagem, como um todo, né, brasileira, é sensacional. É, tem muitos casos, assim, de... É, desenhos, animes, enfim, que as pessoas preferem ouvir dublado mesmo, porque é impressionante. É, diferentemente, assim, eu particularmente...
Especialmente desenho animado.
Sim, desenho, exatamente.
O Dragon Ball, então, acho que o pessoal prefere... Eu não sei se as pessoas preferem mais, mas, tipo, eu prefiro a versão dublada, porque, meu Deus,
eu prefiro dublado também.
As coisas, assim, que marcam, principalmente, por exemplo, a gente é marcado, né, por essas dublagens. E naquele tempo a gente assistia o quê? Na Globo, na SBT. E a gente não...
Memória afetiva.
Que a gente estava conversando.
Memória afetiva. Perfeito.
And the Masters of the Universe. Of Eternia, defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull,
do fundo do baú. O fundo do baú hoje é He-Man. Quem nunca assistiu, He-Man. Vocês sabiam dessa? O He-Man é o filho bastardo do Conan. É sério. É filho bastardo do Conan. Na verdade, é o seguinte. Quando em 1980 a Marvel, né, saiu o filme do Conan da Marvel, a Mattel achou que seria legal fazer na verdade, ela comprou os direitos para fazer bonequinho. Só quando eles foram assistir o filme, quem lembra daquele filme, o primeiro filme do Conan, que é maravilhoso, mas não tem nada de bonequinho, né? Não tem como fazer bonequinho daqui. O filme é muito pesadão, né? O filme é... A primeira coisa que eu lembro, quando eu lembro do filme, é daquela cena que ele está crucificado lá e vem um abutre tentar comer ele, e ele mata o abutre com a boca. Vocês lembram dessa cena? Esse era o Conan, né? E aí, quando eles foram assistir, os executivos da Mattel, quando foram assistir o filme, eu falei, meu Deus do céu, a gente comprou isso, como é que a gente vai fazer boneco em cima disso, né? E aí eles resolveram criar uma série chamada Mestres do Universo, né, e encomendaram para a Filmation. Filmation era uma concorrente ali da Disney, da Hanna-Barbera, principalmente da Hanna-Barbera, porque eles faziam desenho animado para a TV. E aí a Filmation, em 1983, lançou a série He-Man e os Mestres do Universo, e foi um sucesso absoluto, né? Foram duas temporadas, 65 episódios cada. E aí depois ainda surgiu uma série, que era a série da She-Ra, né? Todo mundo deve lembrar da She-Ra. A She-Ra teve 93 episódios. Assim, era um sucesso que vocês não têm ideia. Porque isso aí foi praticamente a minha geração, né? Então eu lembro, nossa, era todo mundo assistia. Tinha, na época a gente tinha uma banca de revista e tinha as figurinhas do He-Man. Rapaz, mas era cada 10 minutos, não é que comprou aquele negócio, né? Foi um sucesso absoluto e extraordinário mesmo, passou na Globo durante muito tempo. E tinha uma das coisas que era famosa, eram os conselhos do Renan, né? Que virou meme depois. Mas era só
meme.
E uma curiosidade aí é que eles usavam uma técnica chamada rotoscopia. Rotoscopia é o seguinte: você filma alguém e você faz a animação em cima dessa filmagem. E aí existe todo um aparelho para projetar isso e tal. Só como eles eram pobres, né? Não era Disney, eram o que eles faziam? Eles pegavam aquilo que eles já tinham em rotoscopia e tocavam só o personagem. Então, por exemplo, eles usam as mesmas sequências de rotoscopia do He-Man, eles usam o Tarzan, o Flash Gordon. Então, se você for ver, eles correm da mesma maneira, eles pulam da mesma maneira, é tudo bom. Que eram as cenas que eles tinham ali de melhor qualidade e tal. Né? Mas quem não assistia, todo mundo aqui assistia He-Man?
Sim, com certeza. Sim.
Né? E She-Ra, então, né?
She-Ra, tá doido. Bons tempos.
Esse foi, então, portanto, o fundo do baú. Música pop. O nosso música pop de hoje é sobre um cara chamado Marcondes Falcão, o famoso Falcão.
Ora pois pois.
Ora pois pois. É um cantor, apresentador, compositor, brega. Cearense, não. A gente tava falando de filme, tava falando participação e tal. A participação que ele faz em Cine Hollywood. Ele faz um cego no Cine Hollywood. É muito engraçado, porque assim, a presença dele, ele entra na cena, você já começa a rir, né? O Falcão é uma figura extraordinária. E ele surgiu, a figura do Falcão surgiu em 1988, numa apresentação no Festival da Canção Bancária, realizado no BNB Club, lá em Fortaleza. Né? E aí ele apresentou, tinha todas aquelas canções maravilhosas e tal do festival, aqueles festivais de música, né? E ele apresentou uma música chamada Canto Gregoriano 2. Dois, né? Ah, era o primeiro, né? E aí ele inventou toda aquela vestimenta colorida, que é a marca registrada e tal, né? Eles ficaram muito famosos, porque de todo mundo que se apresentou, eles foram um que tiraram zero em tudo. Só continuaram em todas as categorias com todos os jurados. Isso virou notícia e tal. E a plateia acabou adorando, né? E aí o primeiro disco dele já foi lançado em 1990, pouco depois, foi... Olha o título do disco. Bonito, lindo e joiado. Depois, tornou conhecido nacionalmente, né, com a I'm Not a Dog No, que era uma versão em inglês bem tosco mesmo, do Eu Não Sou Cachorro Não, do Valdir Soriano. Mas o inglês, né, o inglês e o Falcão, eles têm um problema, né? Seríssimos
problemas. Ele fez o curso com o Joel Santana.
Provavelmente, né? O inglês dele foi fome na...
Legal ele usar esses pontos negativos.
Com certeza. Olha só. E ele costuma dizer que os ídolos dele são Raul Seixas, Zé Ramalho, Belchior, Bob Dylan e Frank Zappa, que são cantores que são mais letrais do que musical. E as suas roupas coloridas, paletós quadriculados, camisa com estampas florais e tal, ainda tem um girassol no paletó, né? Olha, aqui é a discografia dele. Bonito, lindo, já. Tem uma parte da biografia que eu não posso dizer no ar, nesse horário. Mas essa
censura.
Dinheiro não é tudo, mas é 100%, de 94. A besteira é a base da sabedoria, de 95. A um passo da pipa, de 96. Quanto pior, melhor, de 97. 500 anos de chifre, de 99. De pinica bonatômica, de 2000. E Máximo Falcão, coletânea, 2005. E o WhatsApp é essa, de 2006. Então vamos ouvir aí, Veneno Também Mata.
Thank you. puxo cada dia mais escola e eu não largo a Coca-Cola. Eu puxo cada dia mais escola e eu não largo a Coca-Cola. Eu sempre acreditei se era grande. Não bebe água, só bebe refrigerante. O padre diz, não é pecado. Mas eu sei que coisa boa não me sobra bebendo essas copas.
Isso é uma nota, vindo também nota.
É.
Isso é um fato, né? A grande parte das músicas dele são em cima dessa coisa do humor, né? E em cima, de forma geral, da tudo bem humorístico mesmo, né? Eu estou aqui tentando pegar essa internet e ajudar. Algumas músicas aqui, né? Rola bem falando. O tocadinho é ótimo, né? Rola bem falando. Tem música que não pode falar, né?
Mais pesado.
As bonitas que me perdoam, mas a minha mãe, não há quem aguente. Você é a letra X da palavra leva. Produção simultânea, a besteira mais na sabedoria, onde a fé que leva a dúvida. Deixa eu ver aqui. Bobegueiro, na FIEC, e assim vai, etc, etc. Mas vamos falar de um outro assunto, que aí assim, é um assunto sério. Né? Amanhã, coloca na agenda de vocês.
Mariana!
Vai ter o dia. A gente vai ter fazer um evento lá na Biblioteca Pública, eu se lacerda lá no centro, se você não sabe onde fica. Alguém sabe onde é isso?
Rua São José, só não sei o número, mas fica ao lado da Igreja
São José.
Atrás do Teatro das Bacabeiras.
Às 14 horas vai começar o evento, o Dia da Coordenação, que na verdade já tem uma prévia hoje que está acontecendo agora.
Isso, lá perto da Praça Vegano.
Que é exatamente que é a oficina que já está acontecendo de
papo. Se você estiver aí por pertinho,
se estiver passando lá, já aproveita para ir lá na oficina. A gente vai ter amanhã, começa amanhã às 14 horas a programação. A gente vai ter vídeo, palestras, né? Entre as palestras, palestra sobre quadrinho nacional, palestra sobre como publicar quadrinhos, palestra sobre roteiro, a gente vai ter também o pessoal do RPG lá, a gente vai ter o pessoal do Espaço Caos, o pessoal do RPG jogando ali, mostrando como é que é, super bom.
Ah,
né?
A gente
vai
ter bot game também lá.
E a nossa fantasia,
Anitta.
De K-pop.
Vocês vão participar do K-pop?
Eu vou com a minha fantasia de cosplay dançar o K-pop, que vai ter oficina de dança também.
Muito bem, então começa amanhã às 14 horas, vai até às 19 horas, lá na Biblioteca Pública, na programação. Bem amplo mesmo, vai ter muita coisa acontecendo. Não perca.
Eu já disse que esse cu é pra levar todo mundo. Não tem essa de idade, é livre, pode ir, criança, adolescente, leva a mãe, leva o pai, leva o avô, leva a avó, só vai.
Isso. Só repetindo, galera, é lá na biblioteca e o seu acerto.
Às 14 horas. Amanhã.
Amanhã.
É sempre tem alguém que diz assim, eu não sabia, eu achava que era na próxima sexta, não sei. É amanhã,
galera.
14 horas. Ok.
A gente já disse que é amanhã.
Sexta-feira.
Tá dado o recado aí. Então vamos ouvir a próxima. Esse é o título maravilhoso. Pato Donald no Tucupi.
Da ponte, o alto e bom aonde o rei.
É isso aí, esse foi o Pato Donald no Tucupi, do Falcão, né? A gente tá falando aqui, o Falcão realmente é como a gente dizia, como se fosse uma piada cantada, mas a gente tem uma notícia triste, né? Hoje a gente se despede
da
Jamília.
Olha a Jamília.
Ela vai pro outro lado, né?
São umas coisas aí que é muito importante pra mim.
Então, profissionais.
A Jamila virou adulta, resumindo.
Virei adulta.
Ela saiu da terra do nunca.
Tô pegando de pequenininha agora e aí. Mas vou ser bem representada, porque a gente tem uma parceira nova também. Então tô
com
a
Carina.
Linda.
Eu não entendi a despedida da Jamila, depois a gente chama a Camille.
Acontece, no primeiro dia do programa ela era a Aline.
Acontece. Valeu, acho que deixa um vácuo aqui no programa.
É verdade, quero ver quem vai comandar o meu quadro do ele vai pra história.
Pois é, eu também tô pensando nisso, quem é que vai comandar esse quadro. Mas assim, foi um prazer para todo mundo, né? Acho que
foi um encontro bom, gostei bastante. Deu para aprender bastante. Foi um pouquinho.
Pois eu vou te raptar lá no Canadá.
Ideia.
E aí tudo bem, estou
achando. A gente vai perder os nossos dois únicos ouvintes que eles pedem a Jamila, né?
Cleison, por favor, continua ouvindo a gente, sabe?
Olha, foi muito bom, eu agradeço todo mundo. E aí, olha, minha primeira experiência na rádio, nunca tinha participado, mas já foi, valeu muito a pena, então.
A gente agradece bastante.
Porque foi aqui que eu conheci a Jamile, uma pessoa incrível. E tipo, olha, por isso que eu não estou aceitando muito, tá?
Sim, fazer chorar agora.
Mas é uma pessoa que eu conheci aqui no Rádio Pop, então ganhei uma amizade também, uma pessoa muito legal, muito incrível, e eu não quero que ela vá.
Apesar de eu continuar encontrando, eu espero, né, Jamile, por favor, né? Continuar encontrando ela na sala de aula. Eu tenho que dizer que a Jamile, ela é uma pessoa muito especial mesmo, muito dedicada e, enfim, né, eu posso dizer mais tarde e eu vou sentir a falta da Jamile.
Gente, então bora aí, vou ser bem substituída, espero que vocês gostem muito da nova apresentadora aí, gente. Que é
Carina, Carina, né? A gente já tá em cima da hora, dá só um oi pros ouvintes.
Oi, pessoal!
A gente já tá terminando então. Bem, gente, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Rádio Pop, um projeto do curso de jornalismo da Unifap. E agradecemos a Luana, agradecemos a Jamile, né, ao diretor da Rádio Sérgio Kleber, e até a próxima semana, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo...
Nacional, 18 horas, 58 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 30 segundos.